Olá, bem-vindo ao Criminal Player, o podcast de processo penal dos professores Aury Lopes Júnior e Alexandre Moraes da Rosa. O Criminal Player é um apoio da Emais Editora. No site www.emaiseditora.com.br você encontra material de qualidade e gratuito. Siga o Instagram @emaiseditora para ficar por dentro das novidades. Você pode seguir também o Instagram dos professores Aury Lopes Júnior, @AuryLopesJR, e Alexandre Moraes da Rosa, @AlexandreMoraesDaRosa, para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo do processo penal.
Aury Lopes Júnior, meu amigo, o que tu pensas disso? Fala-se muito atualmente em gravação, em câmeras que possam melhorar a qualidade da prova. E olha só que interessante. Aqui a filmagem da ação policial, como nós temos visto aí no ambiente americano, por exemplo, nos últimos tempos, fez mostrar alguma truculência e muitas vezes a violação de direitos. No Brasil, nós temos hoje as polícias dotadas de celular, em boa parte desse país, como é o caso de Santa Catarina, em que houve a compra de 2.425 câmeras que puderam fazer o quê? Mostrar a regularidade do ato de ceifar a liberdade, ou seja, o pressuposto é a liberdade. E todo ato que limita a liberdade deve ser comprovado pelo Estado. Aliás, nós temos isso desde a Corte Suprema Americana, em 1966, no caso Arizona versus Miranda, em que reconheceu-se que a retirada de direitos fundamentais, dentre eles a liberdade, que é o pressuposto do exercício desses direitos, exige que o Estado tenha razões fundadas. De sorte que, sem câmeras, nós ficamos naquele velho depoimento do policial, no qual nós temos fundadas suspeitas, afinal de contas, a sua não configuração como regularidade pode implicar em abuso de autoridade. Qualquer sorte, para fins de evitar que ele seja acusado injustamente de abuso de autoridade ou de qualquer violação, por exemplo, agressão ao conduzido, urge que se faça a filmagem de toda a operação, e não só do contexto que lhe interessar, ou seja, uma filmagem seletiva. O que nós precisamos entender é que há uma diferença entre a ação policial, que é legítima em face da suspeita, e o seu conteúdo, porque o conteúdo deve passar por um escrutínio de legalidade. Tanto assim que a fundada suspeita, se não verificada, anula a abordagem, a prisão ilegal é anulada. Enfim, nós temos vários momentos em que o controle judicial acerca da regularidade da ação policial se faz presente. E nesse contexto, o acusado em cidades em que tem câmeras de segurança no centro e pode ser filmado, não pode ter subtraído o direito de ter contra si apresentada toda a prova produzida. Aliás, no guia do processo penal, eu chamo isso de perda de uma chance probatória, porque é uma prova possível, é aleatória de alguma maneira, mas é possível, verificável, e o Estado tem como trazer essa prova aos autos. Se não traz e fica só no depoimento policial, nós temos aqui uma mitigação, uma redução da cognição por parte do Estado e sua inação, e por via de consequência cria uma vantagem para a acusação, já que não traz a prova possível, verificável e existente. De sorte disso, eu penso que hoje em dia a gente tem que repensar a credibilidade de depoimentos em face de fontes independentes, dentre elas a câmera, porque nós estamos em 2020, prestes 2021, todas as pessoas podem usar câmeras e os tribunais têm que exigir essa conformação sob pena de malversação. Eu e o Luiz Eduardo Cano escrevemos um texto recente sustentando que sem a demonstração da impossibilidade da filmagem, há uma perda da chance probatória e, por via de consequência, milita um indúbio pro réu. O que tu acha disso tudo, Aury? Grande abraço.
Grande parceiro, Alexandre, queridos amigas e amigas do Criminal Player. É uma questão muito interessante esse confronto, essa tensão entre filmagem de operações policiais, entre presunção de inocência e, ao mesmo tempo, a questão da própria credibilidade das ações do Estado, a filmagem como um instrumento de controle da regularidade da ação policial. Isso é muito interessante, o tema é bem, bem legal. Mas vamos por partes, qual é a leitura que eu faço? Primeiro ponto é o seguinte: você estabelecer a obrigatoriedade da filmagem e criar condições de possibilidade para que as ações policiais sejam integralmente filmadas é extremamente salutar. Seria fantástico se nós pudéssemos ter isso no Brasil, em todas as cidades, efetivamente. Por quê? Porque com isso você tem como fazer o controle da legalidade dos limites da atuação policial. Partindo dessa premissa de que no Estado Democrático de Direito o poder precisa sim ser legitimado e que o poder se justifica enquanto amparado pela lei e por argumentos cognoscitivos, seguros e válidos, como vai dizer o Ferraioli. Então, é um poder que precisa sim ser legitimado, é a regra básica em democracia, ao contrário de um Estado autoritário em que o poder vale pelo poder em si mesmo, se presume a validade, se presume a legitimidade e sequer se permite muita discussão sobre isso. Claro que, felizmente, em que pese alguns retrocessos, superamos essa fase. Então o Estado precisa legitimar suas ações, concordo. A filmagem é um instrumento importante? É. É um instrumento também para controle da cadeia de custódia, para verificar se não houve manipulação da prova, para verificar se realmente aquela é uma situação de flagrante delito, para verificar no que consiste a fundar a suspeita no caso do flagrante, para considerar, por exemplo, para você verificar se a entrada numa busca e apreensão domiciliar efetivamente se deu naquele domicílio, naquelas condições, se a droga, a arma ou os objetos foram encontrados onde a polícia narra. Então, enfim, enquanto um instrumento de controle, maravilhoso. Por outro lado, é claro que essa filmagem expõe a pessoa que está sendo presa, expõe a pessoa que está sendo objeto da ação do Estado. Pode haver essa exposição? Penso que, para fins processuais, sim. Ou seja, você ter a exposição da imagem de alguém que está sendo preso dentro daquele processo onde vai discutir a legalidade ou não da prisão, não há problema e seria um sacrifício proporcional e adequado. Por outro lado, o que nós não podemos pactuar é exatamente o que se vê no Brasil, em muitos casos, que é a filmagem da ação não para controle da atuação do Estado, mas sim como instrumento de estigmatização do suspeito, como instrumento para ser utilizado posteriormente, num verdadeiro bizarro espetáculo midiático. E aí é importante ler A Tirania da Comunicação, do Inácio Ramonet, e tantos outros textos que vão trabalhar exatamente essa tensão entre publicidade, mídia, notícia, direito de informar e, de um outro lado, garantias como presunção de inocência, dignidade, imagem, vida privada. Então, para legitimar a atuação do Estado e controle, perfeito, admitimos. Para ser usado em meios de comunicação de massa, jornais policialescos, para fins de uso de publicidade abusiva, nem pensar. Mas também queria chamar a atenção que Alexandre falou nas regras de Miranda, né? Na verdade, é um tema bem legal também, o caso Miranda versus Arizona. Alguns chamam, se vocês procurarem na internet, vão encontrar como Miranda Warning, vão encontrar como Miranda Rights. Alguns até já falaram em Miranda Rules, ou seja, as regras de Miranda ou os direitos de Miranda. O que, que significa isso? Fica aqui uma sugestão para você fazer uma busca na internet. Existem vários vídeos, notícias, comentários, artigos sobre o caso Miranda, que realmente marcou um nascimento de um direito fundamental, é um marco histórico, exatamente do direito da pessoa e o dever do Estado de, quando está fazendo a prisão, o Estado, polícia, informar aquela pessoa que ela está sendo presa, que ela tem o direito de silêncio, que ela tem o direito de não produzir prova contra si mesma, que ela tem o direito de renunciar a esse direito, mas que, se ela falar aquilo que ela falar, disser, pode ser usado contra ela, que ela tem direito de ter um advogado, que ela tem direito de se comunicar com um advogado. Então, claro, com variações, vocês vão encontrar até, se eu não me engano, posso estar errado, mas se eu não me engano, são 7 direitos que decorrem do caso Miranda. Leia-se: dever de informar, dever de informação. Claro que, mesmo nos Estados Unidos, os estados foram adequando esse dever de informação. E nós, no Brasil, muito pouco incorporamos este dever de informação, que é bastante salutar. Leia-se: a autoridade policial tem sim o dever de informar, quando está realizando uma prisão, os direitos que correspondem àquela pessoa. Entre outros, o direito de silêncio, o direito de não fazer prova. E nós, no Brasil, que temos um processo penal cravado numa estrutura inquisitória e numa estrutura autoritária, fazemos exatamente o contrário. não raras vezes, claro que existem exceções, mas não raras vezes, a autoridade policial faz questão de burlar o direito de silêncio. Não só de não advertir, como de tentar obrigar a pessoa a falar, obrigar a fornecer uma senha de celular, obrigar a praticar atos que podem representar prova contra o seu interesse. Então, nós ainda precisamos evoluir muito, não só para cessar essas práticas inquisitórias e autoritárias de tratar o suspeito e o próprio réu como objeto e reconhecer ali uma pessoa com direitos e garantias fundamentais, então cessar esses abusos e evoluir no sentido de informar. Está sendo preso, você tem direito de silêncio, tem direito de ter advogado, tudo que você disser pode sim ser usado contra você, você não é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Então, isso é um núcleo duro e mínimo de garantias fundamentais. E, obviamente, esse tipo de regra não significa impunidade. Faz parte daquilo que Alexandre e eu tanto lutamos, né? Que é o respeito às regras do jogo. Então, encerrando a nossa conversa rapidamente, que envolve vários temas. Sugestão: vamos estudar o caso Miranda versus Arizona, as Miranda Rules, Miranda Rights, Miranda Warning, enfim, as regras de Miranda. Legal. Segundo, podemos filmar? Sim, devemos filmar como instrumento de controle do Estado, legitimação do Estado e também como instrumento de controle da cadeia de custódia, da integridade da cadeia de custódia da prova. Não podemos e não devemos usar essa filmagem para fins midiáticos. Bizarro espetáculo midiático para programas televisivos policialescos e bizarros como a gente vê no Brasil hoje. Isso sim viola a presunção de inocência. Grande tema, dei uma estudada nisso. Grande abraço, Alexandre.